E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar. Nesta manhã, aqui pela Rádio USP, estamos apresentando para você as principais notícias do dia. E você também já se acostumou, não é? As nossas entrevistas exclusivas com os especialistas da Universidade de São Paulo. Um livro aborda a metodologia de aceleração em programas de empreendedorismo, que professores e alunos, né, da USP têm atuado. A gente vai contar essa história para você. E temos aqui hoje é quase uma reunião, não é, de cúpula. Temos o professor Marcos Ribeiro Pereira Barreto, do Departamento de Mecatrônica da Poli, e os demais autores deste trabalho: o Diogo Dutra, ex-aluno, faz mestrado na Poli, o Arthur Vilas Boas, que está fazendo doutorado na FEA, e o Rodrigo Franco, mestrando também na FEA. Professor Marcos, seja bem-vindo, como vai?
Oi, Roxane, que bom que está aqui de novo contigo, né? A gente sempre trazendo alguma novidade aqui para os nossos ouvintes. Então, hoje a gente vai falar desse livro que a gente está lançando a versão em inglês dele agora. A gente fez a versão em português, já tem aí uns 4 meses, e agora a versão em inglês foi lançada, e ambas em open access, ou seja, né, qualquer um pode baixar e usá-lo, né? O livro, ele chama Shell for Startups, esse é o nome da metodologia que a gente criou. Está em inglês porque a gente tem realmente essa visão de levar essa visão para o mundo todo, né? Então, por isso que a gente até já criou alguns nomes em inglês. Mas tem a versão em português, como eu falei. Nesse livro, a gente aborda essa metodologia de aceleração que a gente vem desenvolvendo e trocando, né, entre nós quatro, porque são 4 pessoas que têm uma experiência não só como professor, como aluno, né, ou seja, estudando, né, temas de inovação e empreendedorismo, mas também praticando. Então, né, todos os 4 têm startups, participaram de startups, criaram startups, alguns até depois vão comentar que já venderam startups, né? Então, ou seja, a gente não está falando de teoria apenas, né? A gente está falando dessa visão que a gente consolidou aí nesses muitos anos de interação. A gente está junto nessa estrada falando de empreendedorismo já há 6 anos. Eu, por exemplo, comecei a primeira disciplina de empreendedorismo na Poli em 2000. Então, tipo, já tem 20 anos, né, que a gente fala desse tema, né? Isso não é propriamente uma coisa nova, né, nem na minha vida e nem na Poli. Então, o que tem nesse livro não é teoria, é realmente a destilação de mais de 200 projetos que a gente mentorou. Quase uma década de trabalho conjunto, né, e 2 décadas aí de trabalhos, né, empreendedorismo. Então, assim, a gente tem aí um material que é muito bacana e que serve aí como orientação para muitos programas de aceleração que estão aí pelo Brasil e pelo mundo.
Bom, deixa eu falar um pouquinho com os demais autores do trabalho. Arthur Vilas Boas, tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo também aqui ao Jornal.
Oi, Roxane, tudo bem? Muito obrigado aí.
Tudo bem. Arthur, conta rapidamente para a gente, porque o professor falou, pensei aqui algumas coisas na primeira fala do professor. Ele diz, olha, a gente criou uma metodologia. Então, queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, né, interessado nesse tema, que metodologia é essa?
Bom, até por definição, metodologia vem como um conjunto de processos, ferramentas e técnicas. A gente foi testando diversos processos para desenvolver startups ao longo desses anos juntos. Como o professor falou, a gente testou em centenas de startups, nas nossas startups e em muitas outras. E aí a gente foi aprendendo, a gente foi descobrindo, poxa, qual que é o melhor processo para criar uma startup? O que que dá certo, o que que não dá certo? O que que funciona no Brasil, o que que não funciona? Porque muitas coisas vêm lá de fora. E aí a gente traduziu um pouco, tropicalizou um pouco para o Brasil. Puxa, vamos conversar com o cliente no começo, depois vai testar, vai fazer um protótipo, e nisso você vai aprendendo. E fomos criando realmente um passo a passo aí, com etapas bem claras, com ferramentas bem claras. E isso aí foi se materializando, como o professor falou, foi se materializando aí numa metodologia, num modelo muito mais concreto. E junto com essa metodologia, a gente foi colocando casos reais. No livro você vai encontrar um monte de casos reais desses processos, desses projetos que a gente acelerou. Então, a beleza está nisso, né? Processos, ferramentas e casos reais formando essa metodologia.
Deixa eu falar também, vai ter que ser um pouquinho cada um para todo mundo participar. Rodrigo Franco, tudo bem, Rodrigo? Bom dia.
Tudo bem, Roxane? Bom dia, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho dessa história para vocês.
Muitas startups, né? Já conversei com o professor sobre isso, nasceram na Universidade de São Paulo, na Poli, na FEA. Se a gente tivesse que definir o que é startup, a gente sabe que não é tão fácil quanto se imagina, mas o que, que a gente diria?
A gente diz que startup é uma empresa iniciante, a gente coloca em modo de busca. Então ela está buscando o seu principal cliente, o seu modelo de negócio. Então ela não sabe, não tem todas as cartas na manga ainda, ela não tem todas as certezas. Então ela está em modo de busca e não em modo de execução, como empresas mais maduras já estão. Então trabalhar com essas empresas no início é realmente uma arte, porque você tem muito mais incertezas do que certezas. E aí é onde entram realmente as ferramentas que você tem que articular, certo? Todas as variáveis que você tem que articular para poder realmente navegar nesse mar de incertezas aí, que é esse começo das startups. Então, não tem uma receita de bolo, mas é um conjunto aí de experiências práticas que visam aí testar esse modo de busca mesmo, colocar as empresas para navegar nesse modo de busca.
Então, se eu entendi, eu vou procurar nesses modelos todos, nesses exemplos todos que vocês colocam no livro, alguma coisa que se encaixe, que se aproxima daquilo que eu quero fazer, é isso? Não tem um modelo para geral, para todo mundo?
Não tem um modelo geral, você tem aí um conjunto de, como a gente está colocando, né, um conjunto de métodos para você realmente se colocar à prova e colocar o seu negócio à prova. Então, muitas vezes você não sabe nem direito o que você quer, você sabe que você tem que testar coisas. E a gente traz justamente essas ferramentas para que o empreendedor possa testar coisas e encontrar o caminho dele, né? Porque não é um caminho só, não é um caminho único.
Vou falar um pouquinho também com o Diogo Dutra. Tudo bem, Diogo? Bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com vocês.
Diogo, qual é a maior dificuldade no início para as startups, para os empreendedores? Claro que quando a gente está falando em empreendedorismo, não é necessariamente através de uma startup, não é? Mas, enfim, quais são as principais dificuldades para quem está com essas ideias todas e precisa colocar isso em prática? Muitas dessas ideias nascem com vocês quando estão nas universidades. Muitas startups nasceram dentro das universidades e da USP, inclusive.
Perfeito. Então, Roxane, eu acho que a primeira questão, que é mais complicada, é se desapegar da primeira ideia. A primeira ideia é aquela ideia que você tem dentro da sua casa e que você não testou e que você, por algum motivo, acha que ela é grandiosa e que ela vai gerar o grande resultado, né, da tua startup. E muito da nossa metodologia, ela passa pela desconstrução desse mito da ideia genial. Por quê? Porque, no fundo, o que você tem que fazer não é ficar apaixonado pelaquela ideia inicial que você teve. É, na verdade, testar, conversar com clientes reais, com pessoas reais, ver se elas gostariam de pagar por aquilo mesmo e ir alterando a sua ideia ao longo do caminho. Então, eu acho que um dos grandes pontos aí iniciais é esse, é você tentar entender que não é sobre a ideia genial que você teve e sobre uma investigação junto com clientes reais que tem um problema real e que você está se propondo a resolver e fazer um negócio em cima disso. Então eu diria que eu acho que a principal dificuldade que a gente enfrentou nesses 200 projetos foi quebrar essa primeira barreira e esse mito da ideia grandiosa que alguém lá no laboratório teve e que ela vai ser direto aquela startup unicórnio, né?
Professor, então essa metodologia, vocês chamam de metodologia de aceleração do negócio. Então, que elementos caracterizariam isso? Vai só para a gente ter uma ideia. E só poderia também citar um, dois exemplos que as pessoas podem encontrar no livro.
A gente fala de aceleração, né, porque o processo de startup ele precisa ser rápido para que você possa mudar, porque esse é um processo de busca. Então, quanto mais rápido você puder mudar, melhor. A gente chama, e todo mundo chama na realidade, esse processo como um processo de aceleração, que é justamente fazer com que essa busca aconteça com uma intensidade muito grande rapidamente. Não é para você levar, sei lá, um ano buscando. É para você tentar, sei lá, fechar essa busca, alguma coisa que faça sentido, em muito menos tempo, vamos dizer, sei lá, 3 meses, 4 meses. E aí, a metodologia da gente, ela divide, né, esse ciclo de busca em 4 ciclos. Né? O ciclo, então, em que a gente vai buscar um problema que vale a pena ser resolvido, o ciclo onde a gente vai sintetizar uma solução que resolva aquele problema, e aí entra, claro, né, uma parte importante de fazer soluções que efetivamente funcionem, né? A gente não está falando falando aí de simplesmente protótipos, a gente está falando de coisas que funcionam de verdade. Eu uso sempre o exemplo da geladeira, né? Nesse momento não tem ninguém preocupado com a sua própria geladeira em casa, porque, né, a geladeira funciona. Então, cara, produto é isso, alguma coisa que funciona e você nem se preocupa com isso. A busca do problema, né, a síntese de uma solução, o equilíbrio entre a visão operacional no sentido de dinheiro, ou seja, quanto capital eu vou precisar para girar, quais vão ser meus fornecedores, como é que eu vou montar aí o meu processo de produção, né, se eu tiver um produto físico, e finalmente o ciclo de venda. No final do dia, se você não vender, você não vai a lugar nenhum, né? Então, o processo da gente, ele é, nesse ponto, ele é muito diferente dos chamados processos de pré-aceleração. Trabalham basicamente dentro dessa fase inicial de busca de um problema e que culminam aí com o pitch para apresentar esse achado. O nosso processo, ele tem foco na venda. Então, desde o primeiro dia, a gente trabalha aí como mentores com os nossos mentorados, né, que são frequentemente alunos, alunos terminando o curso, algumas vezes alunos já formados. A gente trabalha com essa pegada de que, cara, a única verdade é a venda. Quanto não vender, não deu certo. A verdade está lá fora, a verdade não está em você. Então não adianta o que seu umbigo acha, né? Não adianta você conversar com seu umbigo. Você precisa, sim, conversar com clientes reais, com produtos reais.
Quem gostaria de dar um exemplo, né? O Arthur, o Rodrigo, o Diogo, enfim, fiquem à vontade.
Eu acho que eu posso falar. Sim. Eu lembro de alguns casos que estão bem frescos aqui na memória. Isso que o professor falou, né, de acelerar. Então, reduzir o custo de erro ao máximo para errar bastante e crescer rápido. Tem um caso clássico aí que é da Cartado. Eles criaram uma tecnologia que era um sensor de buracos que você encaixava no carro. Então, era um monte de laser para reconhecer os buracos na estrada. E o que a gente levou eles no processo, eles foram descobrindo a partir desse nosso processo? Eles podiam colocar um botão falso no carro, que só de você visualizar o buraco, você bate no botão e ele faz boa parte do que a tecnologia de sensores a laser ia fazer. O que isso significa? Você pode fazer isso em um dia. Em vez de construir uma tecnologia em um ano dos lasers para testar, não, pensa pequeno. Eles criaram aí um protótipo, a coisa mais simples do mundo, reduziram o custo do erro ao máximo e erraram bastante com isso, mas aprenderam muito e conseguiram a primeira venda a partir disso. E aí, depois dessa primeira venda, vieram próximas vendas, vieram grandes projetos e hoje a Cartado já está crescendo bastante. Começando disso, como é que a gente simplifica e acelera a criação de uma tecnologia? Eu acho um ótimo exemplo esse.
E nesse momento, eles já criaram 20 empregos, o que finalmente a agenda principal dessa história, né? Ou seja, a agenda de realmente geração de trabalho e renda.
Gente, que bacana. Rodrigo quer complementar, Diogo, enfim, fiquem à vontade.
Eu acho que, no fundo, o que o Arthur comentou e essa história da Cartado traz, e as dificuldades, que foi a primeira pergunta que você colocou para mim, Roxane, tem a ver com isso, assim, como que a gente diminui risco de startup? A gente cria hipótese e vai testar no mercado, né? Um pouco do que a gente traz ali dentro da nossa metodologia é um espírito que a gente chama de espírito do empreendedorismo científico, né? E isso tem a ver com testes reais na prática. Então você cria coisas muito simples e vai testar com o cliente, porque às vezes, e eu falo como quem fez engenharia na Poli, e a gente pensa em muitas soluções complexas, a gente tem uma solução complexa na cabeça e quer colocar aquilo, mas às vezes a pessoa precisa de um negócio muito mais simples e aquilo dá negócio. Então, o que o empreendedor tem que fazer é fazer muito rápido, levantar essas hipóteses, criar as coisas muito rápido e testar na prática e aprender com isso. E evoluindo o seu produto, simplificando ele, até uma hora que ele consegue a primeira venda. Quando ele consegue a primeira venda, é que ele conseguiu comprovar que alguém tinha um problema que era suficientemente interessante para se pagar por isso.
Rodrigo, complementa.
Exatamente. Então, a questão do empreendedorismo científico é como que você traz evidências, você tira o auto-engano do empreendedor, que é bastante comum, né? É bastante comum o empreendedor ter o auto-engano, se apaixonar não só pela tecnologia que ele está fazendo ali e tal, mas pelas evidências que comprovam o que ele achava que era certo. Então, a gente tenta tirar um pouco esse aspecto e colocar ali no método e nessas ferramentas um pouco mais de pragmatismo, aí, trazer mais evidências e basear o time que está criando aquela startup nas evidências. E se ele tiver que realmente rejeitar rejeitar aquela primeira ideia, que ele possa fazer isso baseado em alguma coisa, nesses testes empíricos aí, digamos, que ele está fazendo com o mercado. Uhum. Sempre lado a lado com o cliente ali, com o mercado, com os parceiros, com quem conhece o que está acontecendo ali de verdade. Na transição, como o professor falou, da faculdade, da universidade para o mercado, isso muitas vezes é um lapso muito, muito evidente, assim, sabe? Você está ali naquele ambiente, testando um monte de tecnologias e tal, e quando você pula para o mercado, isso fica evidente, assim, muitos dos times que a gente pega, fica bem evidente essa dificuldade mesmo, de sair de um ambiente onde você está testando um monte de coisas ali, mas de tecnologia, dentro de teorias e tal, e você vai para o mercado, que é algo assim, é a vida real, é um tapa na cara, né? Você vai no seu primeiro cliente, ele te dá um tapa na cara, falando, não é isso que eu quero, e aí desanima e tal, e aí a gente está ali sempre para acelerar esse, não, vamos lá, é assim mesmo, sabe? É isso, você vai levar 20 tapas na cara, mas você vai sair daí melhor. Esse é o empreendedorismo de verdade, né?
Professor, ouvindo eles nos relatarem então essas experiências da universidade para o mercado, para valer, né, disputar mercado, isso quer dizer testar muitas ideias, acelerar esse processo, acertar, errar, perder dinheiro, enfim, tudo isso faz parte do negócio, mas acho que tem uma coisa importantíssima aqui que vale muito a gente destacar, esse incentivo, quer dizer, dentro da universidade, isso está muito forte, isso virou disciplina, isso virou projeto de extensão, isso virou, enfim, como a gente quiser dar nome, grupo de estudo, e é o que vocês estão fazendo, livro, então, fomentar isso, não apenas teoricamente, mas na prática e dentro da universidade, é incrível isso, professor, eu acho que isso aí é um ganho, dá um gás para quem está ouvindo, incrível, né? Para quem está começando a entrar, entrou agora na universidade.
Eu vejo isso em vários aspectos. O primeiro é o aspecto justamente de educação em ponto grande. O que a gente faz na universidade? A gente forma pessoas, e formar pessoas implica em discutir com elas qual é o futuro delas, o que elas vão fazer no futuro, seja em qualquer dos níveis. Então, a universidade, ela não é, e assim como, né, em qualquer instância de educação, a gente não está lá para dar conteúdo. A gente está lá justamente para formar pessoas. Claro, tem a parte da pesquisa, ok. Mas, né, essa a parte da educação, e eu troco a palavra, né, ensino por educação, é justamente discutir os rumos das pessoas. Então, a gente está formando o quê? Está formando funcionários de empresas, a gente está formando, né, futuros professores, não, a gente está formando pessoas para, né, outras coisas, né? E essa coisa de empreender é uma delas que é essencial, porque no final do dia, e mais ainda numa universidade como a USP, saem realmente com uma formação técnica, cada uma na sua área, importante e incrível, né? Então, assim, o empreendedor pode ser um cara de qualquer disciplina, né? Não é que, eu fiz curso A ou B, é mais fácil para o cara. Não, é difícil para todo mundo, uhum, né? E essa é a visão que a gente, né, tem trazido, né? Como eu te disse, né, na Poli isso não é novo. Cada vez mais tem mais gente na Poli que se junta a essa cruzada. A gente tem trabalhado bastante com os outros departamentos, né, particularmente com o pessoal da FEA e com o pessoal da Medicina. E essa é uma pegada nova na universidade, porque isso é a educação em ponto grande. E, né, essa comunicação com a sociedade em outro nível, né, que é justamente esse nível de que, cara, a gente pode sim ter uma influência direta na geração de trabalho e renda. Então, isso é um problema nosso também.
Muito bem. Gente, eu gostaria de continuar conversando com vocês mais meia hora. Daria para fazer um programa, viu, professor, só sobre esse tema e sobre o livro que vocês organizaram, mas o tempo acabou, né? E eu gostaria de agradecer demais a participação do Arthur Vilas Boas, do Rodrigo Franco, do Diogo Dutra, do professor Marcos Barreto. Por fim, como é que acessa? Quem está interessado no livro faz como, professor?
Quem está interessado no livro pode acessar então o site shell4startups.com. Então, Shell, S-H-E-L-L, 4startups.com. E lá tem o link do livro.
Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Muito bom conversar contigo. E vamos trazer mais novidades logo, logo.